Claude Preto, da Organização Mundial de Saúde, desaconselhou o uso do medicamento antiviral Remdesivir em doentes hospitalizados com a Covid-19. Este medicamento tem sido apontado como um tratamento potencialmente eficaz para os casos mais graves, mas agora os especialistas sublinham que não há provas de que o Remdesivir tenha qualquer benefício para os doentes.
E o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sal, já adiantou durante a tarde de hoje que este antiviral não vai deixar de ser utilizado em Portugal antes de haver novas orientações por parte da Agência Europeia do Medicamento. Junta-se agora a nós, aqui na Rádio Observador, José Miguel Azevedo Pereira, é virologista, professor também no Departamento de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, é também investigador do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento. Muito boa tarde, José Miguel Azevedo Pereira. Começo por lhe perguntar que perigos traz, afinal, este antiviral, o Remdesivir, para que haja este desaconselhamento do uso. Falámos durante algum tempo sobre este antiviral, mas agora há estas novidades, é desaconselhado. O que é que, afinal, acaba por desaconselhar o uso do Remdesivir?
Olá, Viva. Boa tarde. Vamos contextualizar primeiro essa notícia da OMS. Portanto, não é porque o Remdesivir cause qualquer dano o seu uso, para além dos efeitos tóxicos que qualquer fármaco tem, não é? O que é conveniente vermos neste caso é que, como qualquer antiviral, o Remdesivir, como sabe, tem como alvo uma das enzimas que o SARS-CoV-2 precisa para se replicar. E inibe essa enzima e, portanto, o produto final, digamos, da sua ação é impedir que o vírus se replique. Ora, acontece que também já é, no fundo, já temos bastantes dados sobre isso, a infecção por SARS-CoV-2 tem, digamos, duas fases. Uma primeira fase em que a replicação viral é a que patrocina tudo, ou seja, é devido à replicação viral que tudo vai surgir nessa primeira fase, e uma segunda fase, que em alguns casos não surge, no fundo naqueles casos que não requerem hospitalização, portanto em que a sintomatologia é mais benigna ou até ausente, mas nos casos em que a infecção se torna mais severa e em que exige hospitalização e inclusive o recurso a meios de oxigenação, o que acontece nessa segunda fase é que já não é um efeito exclusivo da replicação do vírus, mas sim da resposta que, induzida pelo vírus, obviamente, o vírus é o causador, mas no fundo neste caso já não é suficiente para essa situação. E essa segunda fase é caracterizada por uma enorme, exacerbada e descontrolada resposta inflamatória do hospedeiro infectado, que depois leva a um conjunto de desequilíbrios a vários níveis e a vários órgãos, desde, obviamente, também a nível respiratório, mas também afetando o sistema cardiovascular e etc. E, portanto, nessa segunda fase, e foi nessa segunda fase que se tentou perceber se o Remdesivir teria algum efeito benéfico sobre os doentes nesta fase mais, digamos, mais aguda e mais crítica e mais severa da infecção, se teria algum efeito. E realmente o que se provou é que o efeito é praticamente negligenciável, comparando com, por exemplo, quem levava placebo. Ou seja, isto é, para mim não me surpreende, aliás, penso que até para a própria companhia que desenvolve o Remdesivir isso não seja uma surpresa, porque qualquer antiviral vai ter que ter uma altura de atuação que é a primeira fase da infecção. Portanto, na fase em que é, na verdade, o vírus que, o único interveniente e o único causador da sintomatologia que está já presente no indivíduo. Numa segunda fase, o antiviral já há pouco vai adiantar. O que vai adiantar, sim, vão ser aqueles fármacos que inibam a resposta inflamatória, daí aqueles bons resultados que se tem tido com a dexametasona, em que essa como atua a nível da inflamação, diminuindo essa inflamação, melhora claramente o estado dos doentes. Portanto, até se quisermos, podemos usar não sei se será uma boa ideia, mas eu penso que até se usarmos uma comparação, por exemplo, com o vírus da hepatite C, todos nós conhecemos, digamos, que o historial da infecção pelo vírus da hepatite C. Ele provoca uma infecção aguda que normalmente não é curada pelo hospedeiro e transforma-se numa infecção crónica, ou seja, de longa duração. E o que é que acontece nos indivíduos infectados com o vírus da hepatite C? Ao fim de 10, 20, 30 anos, os danos acumulados pela replicação viral a nível hepático vão se manifestar sob a forma de cirrose e, em casos mais graves, sob a forma de carcinoma hepático. Ora, o que é que vai acontecer? Se houver uma possibilidade de tratar um indivíduo infectado nas fases precoces, antes do dano hepático se ter verificado, e portanto antes da cirrose e do carcinoma se terem desenvolvido, eu vou ter sucesso na terapêutica, ou seja, administrando os fármacos, que por acaso até são desenvolvidos pela mesma companhia que o Remdesivir, mas administrando esses fármacos, eu consigo inibir a replicação do vírus e consigo impedir que haja esses malefícios que surgem anos mais tarde. Ao contrário, se eu começar a tratar o indivíduo tarde demais, já com cirrose e com uma descompensação bastante severa, e inclusive já com carcinoma hepático, o que é que vai acontecer? Eu, administrando esses mesmos fármacos que tiveram sucesso num outro indivíduo que se foi administrado numa fase precoce, eu não vou ter sucesso naquilo que eu pretendo, que é curar, neste caso, o carcinoma ou reverter a cirrose. E, portanto, claramente aqui temos um paralelo que permite, talvez, explicar bem aquilo que acontece agora atualmente com a Covid-19. A Covid-19 acaba por ser uma situação patológica que surge em consequência da infecção pelo SARS-CoV-2, mas numa fase já, em que em alguns casos vai para situações muito severas, em que o antiviral já pouco ou nada vai poder acrescentar de benefício.
E poderá ter aqui a questão dos efeitos secundários, não é? Também este grupo,
Óbvio, óbvio,
os efeitos secundários e até aquilo
sim.
que implica administrar este medicamento a estes doentes.
Pois, isso traz outro problema, porque no fundo a administração não pode ser feita uma administração em casa, digamos, a pessoa não pode tomar um medicamento como acontece com a maioria dos casos em casa, terá que estar hospitalizado porque é por via
Intravenosa.
intravenosa, sim.
Exatamente. Portanto, sabendo isto, faz sentido continuar a adquirir este medicamento. A Direção-Geral da Saúde vai adquirir até março de 2021 mais 100 mil frascos do Remdesivir.
Se for utilizado no nicho, ou melhor, na altura em que ele tem efeito, faz sentido. Administrá-lo em alturas em que ele já não faça, já não vá ter efeito, deixa de fazer sentido, obviamente.
Professor, mas só mesmo para ficar claro e de forma muito breve, não há aqui riscos para a saúde da utilização do Remdesivir?
Não, os únicos efeitos secundários, ou melhor, os únicos efeitos maléficos dessa administração é os efeitos secundários que estão já, mas que no fundo esse ensaio da toxicidade já foi feito, já, aliás, até há bastante tempo, como sabem, o Remdesivir até foi desenvolvido não para tratar a Covid-19, mas para tratar outras infecções virais. E no fundo todos os ensaios de toxicidade já estavam adquiridos por parte da companhia e ela achou, uma vez que já tinha ganho tempo por essa via, se não seria boa ideia tentar testar isto para este novo vírus. E, na verdade, os efeitos a nível do animal e a nível in vitro foram animadores e daí eles terem avançado, se não estou em erro, em maio, ou em abril, se não me engano, para uma autorização de uso de do Remdesivir neste contexto da infecção pelo SARS-CoV-2 e do Covid-19. Mas chama a atenção, isto que acontece com o Remdesivir, ou seja, o seu fracasso, entre aspas, quando os doentes já estão em fases muito avançadas, vai provavelmente, digo eu, acontecer com qualquer outro antiviral, porque nitidamente esta infecção tem uma fase que o antiviral tem um nicho de oportunidade bastante claro, que é, como digo, a primeira fase em que o vírus está a replicar e está, no fundo, a criar as situações que depois vão, em alguns casos, felizmente, não em todos, mas que em alguns casos depois vão descambar numa situação severa. Mas claramente nessa situação severa, um antiviral é evidente que vai inibir a replicação do vírus na mesma, mas isso já não vai ter efeitos práticos em termos da melhoria clara do estado de saúde do indivíduo que tem essa Covid-19 severa, né?
José Miguel Azevedo Pereira, agradeço-lhe ter-se juntado a nós, à tarde em direto, neste programa de ciência. É virologista, é professor no Departamento de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, faz também parte do Instituto de Investigação do Medicamento, ajudando-nos a perceber como é que funciona o Remdesivir. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.